passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje, Carolina Vinha Maru, é escritora, ilustradora, designer e artista plástica ao mesmo tempo. Foi editora e articulista do periódico online Água Raiz. Editou a revista Next Brasil, mantém coluna sobre ilustração e design na revista Wide e ainda está a preparar a revista Babel Magazine, que se inicia proximamente em junho de 2013. Carolina Vinha Maru é também a autora e a ilustradora de dois livros para o público infantil. Um tem por título Isabel e saiu pela editora Cortês de São Paulo. Depois veio o livro Godot Dança, que foi selecionado em 2012 pelo Programa Nacional do Livro Didático de São Paulo. Para breve estão anunciados, ainda para este ano, sairão Godot Cozinha, Godot Planta e Godot Joga Capoeira. Carolina Vinha Maru começou cedo na mídia impressa, fazendo uns freelances para a Terceira Margem Editora. Eu pergunto a ela, então, o que motivou esse envolvimento precoce com o meio editorial?
Margarida, eu meio que nasci e fui criada dentro desse meio. Meu pai tinha uma editora pequena, bem pequena, quando eu era criança. Minha mãe, idem, quer dizer, minha mãe é escritora, eu sou filha de Elvira Vinha, que é uma escritora bastante conhecida. Sim. E tal. Então, eu fui criada dentro desse meio. Reza a lenda, tem uma história familiar, que eu não sei até que ponto era verdade, de que a minha mãe me levava para a redação do jornal no cestinho, no Moisésinho, me botava no arquivo para ficar dormindo enquanto ela trabalhava. Então, meio que é o meu ambiente desde pequena.
E você, desde pequena, se sentiu atraída? Porque muitos filhos, ao contrário, se querem se impor pela diferença com relação aos pais, digamos assim, né? Você sempre sentiu essa atração pelas artes plásticas, a arte literária? Você sentiu um pendor especial já para a escrita em criança?
Na verdade, é uma história engraçada, Margarida. Durante minha adolescência, como todo adolescente é chato e rebelde, né? Não fui exceção e decidi fazer biologia. Eu falei assim, não, porque isso não é pra mim e tal. Mas mentira, essa é uma paixão antiga que acabou voltando. Eu tive esse pequeno desvio na adolescência, mas ele voltou depois, foi pro mercado editorial. Eu comecei bem novinha e mesmo nesses filas que eu fazia pra Terceira Margem ou pra algumas outras editoras também, pra Cristal, como eu já fiz alguns. Enfim, depois isso retornou pra mim como uma coisa muito forte, de uma necessidade mesmo de expressão. Quer dizer, isso passou a ser o foco principal da minha produção e da minha vida. Aí eu abandonei completamente a história de biologia, que foi uma loucura passageira, e retornei ao mercado editorial com o coração.
Muito bem, mas você retornou e o seu envolvimento foi sempre inicialmente pela escrita ou pelas artes visuais, pelo desenho, pela ilustração?
Sempre começou pelo desenho, Margarida. Assim, uhum. Escrever, na verdade, é um processo que para mim ainda é muito difícil. Eu trabalho num texto durante anos, assim, eu sou lentíssima. Existem escritores que são bem mais rápidos do que eu. Enfim, mas eu começo sempre pela imagem ou pelo conceito, pela ideia. O texto normalmente vem depois. E é muito trabalhado, eu estou trabalhando inclusive num livro agora que ainda não tem editor, né? Ainda está imerso, está em processo, em que eu estou trabalhando há 6 anos nele. Eu sou muito lenta para escrever.
E como foi então tornar-se, além de escritora e ilustradora, editora? Como é que você conciliou essas três vertentes de sua pessoa?
Pois é, a parte de editoria, ela para mim é muito parecida com uma curadoria de artes visuais. Né? Ela é muito mais um crivo e uma seleção do que uma ação direta sobre o texto.
Sim.
E isso é uma parcela que me agrada muito, sabe? Essa coisa da curadoria, de você conseguir montar na sua cabeça o projeto, o conjunto, que isso tenha uma unidade, que isso possa ser trabalhado bem. Então, isso é uma coisa que sempre me atraiu muito e acabou sendo natural. Mas o editor, na verdade, quer dizer, é claro que existem editores e editoras de estilos diferentes, mas eu fui uma editora com uma influência pequena sobre os textos publicados. né? Assim, é claro, a gente falava alguma coisa, sempre adequava, sempre pedia para o autor, falava assim, olha, isso vai entrar naquela publicação, naquele determinado contexto, será que a gente poderia pensar nisso? E sempre tive um bom resultado no contato com o autor por causa justamente dessa pouca ingerência em cima do texto, de respeitar o trabalho do autor. Então, acabou sendo uma experiência muito bem sucedida, acho que por causa justamente dessa relação um pouco mais distante.
Agora, você escreveu bastante para o Aguarrás, não? O periódico online?
Escrevi muito, escrevi bastante para lá. Esse formato de artigos é um formato que... Eu te falei que eu sou lenta para escrever literatura, né?
Sim.
Essa parte de artigos, para mim, sempre foi um pouco mais fácil. E ao contrário, quer dizer, mantenho a coluna na online, que é bimestral hoje, mas ela já foi mensal. E é uma coluna para a qual eu pesquiso bastante para escrever e tal, então ela tem bastante conteúdo, né? Para o Aguarrás, idem também, eram pesquisas grandes e tal, mas isso me é um pouco mais natural, essa coisa da pesquisa mais ligada a uma pesquisa científica e acadêmica.
Ah, tá certo. Isso então vinha mais fácil, né?
É.
E hoje em dia, que parte ocupam essas atividades, digamos, na sua vida? Escritora, ilustradora e editora. Você se considera hoje mais escritora do que artista plástico, ou ambas as coisas, ou talvez até mais curadora?
Margarida, você me fez uma pergunta que eu não sei responder. Uhum. Eu acho que é um pouco um misto de tudo, sabe? É que nem, eu brinco um pouco com meu filho, que eu falo assim, essas coisas, atividades profissionais da mamãe, né, assim, minhas, são que nem uma refeição completa, tá? Você tem que ter o legume, tem que ter a proteína e tal. E eu não consigo hoje, pelo menos eu não consigo me ver não fazendo uma dessas coisas.
Precisa das três, né?
Preciso.
Agora, a que te sustenta mesmo seria...
A ilustração, né? É o que paga as contas.
Uhum. E você faz ilustração, assim, para todo tipo de livro, livros dirigidos ao público infantil, não?
Na verdade, eu ilustro para outras coisas também. Eu ilustro com bastante frequência para o jornal literário Rascunho, de Curitiba, que é ilustração adulta, né? Não
Sim.
é para público infantil. E livros infantis também, acabei de publicar um agora chamado Peixinho no Aquário, que não, o texto não é meu, é só ilustração minha. Uhum. E eu presto serviço de ilustradora com bastante frequência. Né? E isso é o que paga as contas e, enfim, e me agrada, é um trabalho que eu gosto de fazer, sabe?
A sua formação formal foi mais em artes plásticas ou em literatura?
Eu cursei design gráfico e atualmente eu estou terminando, estou no quinto período, quer dizer, estou metade do caminho, de artes visuais na Belas Artes de São Paulo. Eu voltei a ser aluna depois de Burra Velha.
Ah, tá certo. Vamos falar então da aventura de escrever, ilustrar e publicar, né, os livros da série Godot, né, livros que falam do cachorro Godofredo. Fale-nos um pouco de como essa coisa começou, como foi. Já vimos que primeiro surgiu a ideia, na verdade. Eu até pergunto, antes de ideia, houve um cachorro mesmo, o Godofredo?
Não, na verdade, o Godofredo é o contrário da personificação que a gente faz de bicho. Né? Era uma pessoa que virou bicho.
Uma pessoa que virou bicho, né?
E fala muito dessa questão da autoestima infantil, dessa dificuldade que muitas vezes as crianças têm, e na minha vida foram exemplos meninos, né? Por isso que o Godô é um menino, de que o menino não joga futebol, então como é que é, ele é deixado de lado, mas ele tem outros talentos, e tudo bem também, tudo bem ser um pouquinho diferente, tudo bem, no caso do Godot, não jogar a bola, não pegar a bola, não, sabe, não dar a pata e coisas assim, tudo bem, ele não faz o que é esperado dele, mas ele faz outras coisas que são legais. Então, a série Godot, ela tem essa pegada da relação com a autoestima infantil, de que tudo bem não fazer aquilo que é esperado, se você tem outras coisas que são legais também.
E no caso, o primeiro, né, foi o Godot Dança, mas dançar é algo estranho?
Pois é. Começou com o Dança. Na verdade, eu escrevi os textos da série Godot todos juntos. O Dança não foi o primeiro que eu escrevi, mas
tá
foi
certo.
O primeiro a ser publicado.
Ah, tá.
Tá? E a série Godot, ela é sempre assim, o Godot não faz nada, o Godot não dá a paz, o Godot não rola, o Godot não sei o quê, mas até que descobrem que o Godot tem um talento especial. No caso do Dança, que ele dançava. E aí, samba e foxtrot e coisas assim, aí tem brincadeirinhas com os estilos musicais, né, com as danças diferentes. E é sempre isso, assim. Ah, puxa, e aí termina que algo do meu cachorro, ele é um cachorro muito legal. Né? Por que, que ele é muito legal? Porque ele tem esse talento todo que é oculto e que é diferente e que você não espera de um cachorro, justamente. Então, assim, o Rodô cozinha, ele planta. Imagina cachorro cozinhando, né? Claro que não. Mas é justamente essa brincadeira de que é um talento que não se espera daquele indivíduo.
E é verdade que o cachorro Godot, personagem de Carolina Vinha Maru, tem uma página na internet?
É verdade. Eu mantenho, inclusive, um blog com notícias caninas, que é divertidíssimo. Eu me divirto muito fazendo isso. E tem passatempos que você pode baixar em PDF, imprimir, dá para as crianças brincarem e tal. E mantenho uma sessão de galeria de fotos, que são fotos de leitores que me mandam. Fotos de seus cachorros e tal, fotos de gatos. É bem divertido. O blog eu mantenho com notícias que saem, assim, tipo, cachorro salvou não sei quem, sabe? É bem divertido de manter, é legal e tem tido um retorno grande. Eu essa semana não coloquei no blog ainda, não coloquei no site ainda, mas vou colocar. Eu acabei de receber um desenho do Godot de uma criança que foi super legal, adorei receber e vai inaugurar uma nova sessão de imagens no site.
Estamos conversando com a escritora Carolina Vinha Maru. Voltamos já.